Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. Reta final para as eleições 2022. E o dia seguinte do debate da TV Globo. Lula e Bolsonaro trocaram ataques e acusações no debate da TV Globo entre os candidatos à presidência. Eles fizeram pedidos sucessivos de direito de resposta por ofensas pessoais, ofuscando os outros 5 candidatos no estúdio. O clima geral foi de nervosismo e tumulto, com participantes se atropelando nas falas. Lula também foi alvo de Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Tronic, Padre Kelmon e Felipe Dávila, que mencionaram casos de corrupção na era do PT, como Mensalão e Petrolão. Bolsonaro também recebeu ataques de Ciro, Tebet e Soraya, mas teve apoio do Padre Kelmon e Dávila ao longo do debate. Josias de Souza analisa o debate da TV Globo.
O Bolsonaro foi informado claramente pela campanha dele, isso eu soube, e ele sentiu que aquilo não estava dando ibope, que não estava agradando o eleitorado. Mesmo em grupos bolsonaristas, não estavam gostando daquele estilo. E aí ele teve que recuar, teve que amansar mais para frente, mas foi aquele... O Bolsonaro moderado já é um personagem inconveniente, né? Então, acho que aqui, Fabíola, ninguém ganha. Você pode analisar quem perde menos. Acho que o Lula perdeu menos nesse trecho, porque ele saiu num 0-0, um jogando lama sobre o outro. Então, ele, como líder na pesquisa, se ele fica quieto, ele perderia. Então, quando ele joga também baldes de lama sobre o Bolsonaro, ele empata o jogo. E a ele interessa esse empate. Se tivesse o apagão da Bandeirantes, seria muito ruim. Aqui, nesse trecho, ele empatou, ficou no 0-0. Não ganhou nada e o Bolsonaro acho que perdeu, porque ele foi tão virulento que reforçou aquele percentual de 52%, entre 52% e 55%, dependendo da pesquisa, que não gostam do estilo do presidente.
Colunista Maurício Sticer fala sobre o impacto de um debate como esse.
O Bonner, eu achei que ele, a certa altura, ele ficou triste, assim, falou assim, pô, não era isso que a gente tinha planejado, né? Passou uma impressão de, pô, que tragédia. Ele ali tentando acalmar, viu que não ia conseguir e faltou, talvez, ter alguma ferramenta que não estava combinada, provavelmente, então ele não pôde usar, de punir, né, os participantes que estavam desrespeitando as regras, né? Eu percebi que ali houve uma frustração dele, sobretudo com o autoproclamado padre. Eu acho que ele quis, a certa altura, dar um cartão amarelo, ou eventualmente até um cartão vermelho para o padre, mas ele não podia porque certamente essa regra não estava prevista no debate. Foi um evento de altíssima audiência, né? Os dados são ainda prévios, não foram divulgados oficialmente, são os dados que as pessoas coletados nas maquininhas de minuto a minuto, mas indicam, em São Paulo, esse debate que durou, começou às 10h30, acabou às 1h50, uma duração absurda, né? Uma audiência de 24,3 pontos na Grande São Paulo. Isso significa que 5 milhões de pessoas assistiram o debate em São Paulo.
O palestrante, escritor e colunista do UOL, Reinaldo Polito, analisa o desempenho dos candidatos à presidência neste debate da TV Globo.
Uma surpresa que eu tive no debate foi o comportamento do Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes é, sem dúvida, o melhor orador de todos os candidatos. Ciro Gomes tem uma postura elegante, tem uma voz sonora bem timbrada, tem muita experiência, sabe fazer a pausa como ninguém, ele é cáustico quando precisa. Mas naquele primeiro momento, quando ele foi atacar o Lula, ele ficou muito nervoso e, de uma certa forma, gaguejou. E o Lula matreiro, como é, aproveitou para dizer: ô, Ciro, estou achando que você é um pouco nervoso.
Os 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral vão acompanhar juntos, no próximo domingo, a apuração dos votos das eleições dentro do prédio da corte. É a primeira vez na história que isso acontece. A estratégia do presidente da corte, Alexandre de Moraes, é mostrar coesão do grupo diante da possibilidade de contestação dos resultados pelo presidente Jair Bolsonaro e pelas Forças Armadas. Dos integrantes do TSE, 3 são ministros do Supremo Tribunal Federal e 2 do Superior Tribunal de Justiça. Moraes ainda convidou os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, do Tribunal de Contas da União em Exercício, Bruno Dantas, para se unir ao grupo. Os dois confirmaram presença. Com isso, o resultado final da apuração será anunciado com a presença e o aval de 2 presidentes de poderes, do Legislativo e do Judiciário. Há 2 dias do pleito, a pesquisa Datafolha mostra Lula à frente com 50% dos votos válidos e Bolsonaro com 36%. Ciro Gomes tem 6% e Simone Tebet 5%. O Datafolha ouviu 6.800 pessoas em 332 cidades, de terça a quinta-feira. A pesquisa foi encomendada pela Folha e pela TV Globo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O Ministério Público do Trabalho protocolou um pedido no Tribunal Regional do Trabalho, no Distrito Federal, para que o economista Pedro Guimarães seja condenado a pagar 30 milhões e meio de reais a mulheres que o acusam de assédio moral e sexual enquanto ele era presidente da Caixa. O MPT também solicita a condenação de 8 integrantes do Conselho de Administração do Banco Estadual durante a gestão de Pedro Guimarães ao pagamento de 3 milhões de reais por suposta omissão em fiscalizar os atos. Os valores deverão ser repassados a um fundo de proteção dos direitos dos trabalhadores. Em nota, os advogados que representam o economista no caso afirmaram que a medida, no Ministério Público, tem caráter eleitoreiro. O preço do litro da gasolina fechou setembro em R$ 5,33, 7% menos se comparado ao fechamento de agosto, quando o etanol ficou 11% mais barato e encerrou o período a R$ 4,41. Os dados são do Índice de Preços de Combustíveis, com base nos abastecimentos realizados em 21 mil postos credenciados da empresa Ticketlog. O Sul registrou a gasolina mais barata do país, comercializada a R$ 5,05. Mas a redução mais expressiva em relação a agosto foi identificada nos postos de abastecimento do Sudeste, onde o valor do combustível caiu 8% e passou para R$ 5,13. Também neste mês, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás apresentaram o etanol como um combustível mais vantajoso para o abastecimento. Soldados russos fizeram ligações diretamente do campo de batalha na Ucrânia para familiares e amigos na Rússia. As conversas revelaram reclamações sobre as condições na guerra, relatos de fracassos e até execuções de civis, além também de críticas a líderes e superiores, inclusive ao presidente russo, Vladimir Putin. As ligações foram interceptadas por agências policiais da Ucrânia e o conteúdo foi obtido com exclusividade pelo jornal americano The New York Times. As chamadas foram feitas ao longo de março, a partir de trincheiras, abrigos e residências ocupadas na região ao redor de Bucha, na Ucrânia. Os militares russos descreveram um ambiente de desorganização, crise moral e até falta de equipamento e escassez de suprimentos. Eles também revelaram ordens para matar qualquer um que aparece no caminho, incluindo civis, e também confessaram ter saqueado casas e empresas ucranianas. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.